Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Olá, eu sou Rafael Silva e está no ar o programa Conciliando, com os comentários do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, doutor Rogério Neiva. Vamos deixar você por dentro das principais notícias relacionadas à conciliação e falar das práticas de solução autocompositiva adotadas pela Justiça do Trabalho em todo o país. Não é mesmo, doutor Rogério?
Olá, Rafael. Olá, ouvintes do programa Conciliando. É isso mesmo, a conciliação se consolida cada vez mais como uma alternativa melhor e mais eficiente para evitar e solucionar conflitos. E, sem dúvida nenhuma, é um caminho importante, inclusive, para que o judiciário possa prestar de maneira adequada o seu serviço de solução de litígios que lhe são submetidos. A adoção de práticas conciliatórias traz muito ganhos a todos envolvidos e, acima de tudo, para a própria sociedade, por ser o caminho mais eficiente para a pacificação social.
Muito bem, doutor Rogério. Vamos começar nosso primeiro bloco com um giro de notícias.
Giro da conciliação.
No primeiro destaque de hoje, vamos falar dos Tribunais Regionais do Trabalho da 13ª Região, na Paraíba, e da 8ª Região, que abrange os estados do Pará e do Amapá. Os dois regionais já estão se preparando para a Semana Nacional da Conciliação, que acontece entre os dias 27 de novembro e 1º de dezembro. O slogan da mobilização deste ano é Conciliar. Nós concordamos. E as varas do trabalho no Pará e no Amapá estão realizando um levantamento de seus principais devedores e litigantes para verificar se existe possibilidade das partes entrarem em acordo. Enquanto isso, no TRT da Paraíba, novos critérios foram adotados para o período da semana. De acordo com o chefe do SEJUSC da região, José Eduardo Lima de Macedo, os 5 dias foram divididos em pautas temáticas, obedecendo à atividade fim de cada litigante. Além disso, cada vara do trabalho de João Pessoa, além da Central Regional da Efetividade e do SEJUSC local, terá 5 horários disponíveis por dia ou tema, totalizando aproximadamente 300 processos. Doutor Rogério, essa preparação para a Semana Nacional da Conciliação é muito importante e exige sensibilidade e olhar afiado dos magistrados e servidores envolvidos, certo?
Olha só, Rafael, primeiro ponto que é preciso chamar a atenção do ouvinte é que a Semana da Conciliação já é uma política pública bastante consolidada dentre as várias políticas judiciárias de solução autocompositiva de conflitos ou que se insere aí dentro dos chamados métodos adequados de solução de conflitos. Ela nasceu no âmbito do Conselho Nacional de Justiça e foi, inclusive, inspirada na experiência do CNJ, que foi criada a Semana da Conciliação Trabalhista, que é realizada no final do primeiro semestre. Então, nós temos uma Semana da Conciliação específica da Justiça do Trabalho, que é no final do primeiro semestre. E aí, na verdade, no final, agora, inclusive, o CSJT fixou esse ano, que seria na última semana de maio, né? Então, daí porque estaria mais localizado ao final do primeiro semestre. E nós temos, mas ao final do segundo semestre, a Semana da Conciliação mais geral de todo o Poder Judiciário, que é promovida pelo CNJ e na qual se engaja os vários tribunais regionais do trabalho, né? Portanto, essa Semana da Conciliação do CNJ é organizada pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, né? Mais especificamente a Comissão de Acesso à Justiça, que é coordenada pela conselheira Daldice, e envolve todo o Poder Judiciário, mas cada tribunal procura estabelecer as suas iniciativas específicas de modo a somar com a Semana da Conciliação. Um aspecto importante que é preciso que o ouvinte tome consciência é que a Semana da Conciliação, seja específica da Justiça do Trabalho, seja do CNJ, tem 2 objetivos principais. Um, sensibilizar a sociedade para a ideia de que a conciliação é uma possibilidade viável e eficiente para a solução de processos, ou seja, de que os processos não necessariamente precisam ser resolvidos apenas por uma solução imposta, né, que é aquilo que nós chamamos tecnicamente de solução heterocompositiva, né, que é a sentença imposta pelo Poder Judiciário, de modo que é possível também que os processos sejam resolvidos por um outro caminho, em que vale é a vontade das partes. Então, um primeiro sentido, um primeiro objetivo da Semana da Conciliação é de sensibilização da sociedade. Numa outra ponta, há uma lógica de esforço concentrado, ou seja, faz-se um esforço adicional nesta semana específica, né, envolvendo aí essa lógica de mutirão. E aí é importante chamar atenção, por exemplo, como esse exemplo aqui de João Pessoa, que nós trabalhamos, nós procuramos fazer um esforço, né, eu digo os vários tribunais, principalmente na Justiça do Trabalho, de aumento de pautas, o que, diga-se de passagem, não é possível em todas as semanas do ano. Então, escolhe-se uma ou duas semanas em que se faz esse esforço concentrado, ampliando o número de pautas de audiência, ampliando o número de espaços para a realização de audiências, né? E isso, obviamente, conta com toda uma sinergia, como qualquer atividade de mobilização coletiva, em que as pessoas acabam se empolgando, se engajando, se motivando, e isso envolve, né, implica aí nessa lógica, nessa sinergia em que um mais um não é dois, né? Um mais um é mais do que dois, em função desse engajamento e da motivação, não só da porta para dentro, envolvendo a atuação dos magistrados e servidores, mas da porta para fora, envolvendo os jurisdicionados, os advogados e a sociedade como um todo. Então a expectativa é que esse ano também nós da Justiça do Trabalho, como no exemplo aí desses tribunais que foram citados na notícia, possamos dar a nossa contribuição ao movimento pela conciliação numa perspectiva mais ampla, correspondendo à Semana da Conciliação organizada pelo Conselho Nacional de Justiça.
Obrigado, doutor Rogério. A gente prossegue com uma informação do TRT da 21ª Região, no Rio Grande do Norte. O SEJUSC da capital, Natal, celebrou mais de 50 acordos em processos da recém-criada 12ª Vara do Trabalho, localizada na mesma cidade. Dentre as várias histórias, chamou atenção o caso de Pedro Alves da Silva, autor de uma ação contra o próprio tio. Pedro chegou a surpreender o conciliador que participou da audiência com um forte abraço após o acordo ser fechado. A conciliação só ocorreu após duas audiências. Há algumas semanas, tio e sobrinho sentaram frente a frente para solucionar o conflito pessoal que se transformou em ação trabalhista. Passado o tempo e esquecido até o motivo que gerou a discussão, os dois entraram em acordo no SEJUSC de Natal, entre abraços e lágrimas de emoção, dando fim a mais um litígio pela via do diálogo. Um grande exemplo, não é, doutor Rogério?
Sem dúvida nenhuma, Rafael. E aqui eu destaco dois aspectos relevantes para chamar a atenção do nosso ouvinte. O primeiro é que o modelo, o mecanismo, o conceito, o instituto, o instrumento SEJUSC é algo consolidado e que vem avançando cada vez mais na Justiça do Trabalho. Alguns anos atrás, era inimaginável que nós tivéssemos esse mecanismo presente no dia a dia das políticas de conciliação da Justiça do Trabalho. E esse exemplo, quer dizer, nós estamos falando de um caso emblemático que ocorreu dentro do ambiente do Centro de Conciliação. De modo que é importante chamar a atenção do nosso ouvinte para isso, que isso é fruto, em parte, em grande parte, da Resolução 174 do Conselho Nacional de Justiça, que fez com que esse mecanismo, até um tempo atrás, que contava com a resistência de muitos, e alguns até achavam que era algo inviável, tem se consolidado cada vez mais, e em algumas regiões, como é o caso da 21ª Região, já se encontra bastante consolidado, estabelecido e produzindo frutos e resultados valorosos. O segundo aspecto, né, e relacionado ao caso concreto em si, nós temos um conceito técnico que nós trabalhamos dentro do campo da autocomposição, da solução negociada de conflitos, né, ou seja, da solução de conflitos por meio de acordos, que é a chamada lide sociológica. Você já ouviu falar, Rafael, nesse conceito de lide sociológica?
Não.
Pois é, então. O que é lide sociológica? Lide sociológica é aquele litígio que está por trás do papel. Aquele litígio, obviamente, o papel, né, talvez uma expressão infeliz por conta do processo judicial eletrônico, mas vamos dizer, mesmo considerando aí o papel eletrônico, entre muitas aspas, né, é o litígio que está por trás das alegações e das argumentações puramente jurídicas que são colocadas, né? Ou seja, isso tem a ver com as verdadeiras razões que levou alguém a bater a porta do judiciário. Muitas vezes no papel tem lá um pedido e uma alegação de horas extras, pedido de verbas rescisórias e alegação de dispensas sem justa causa, mas existe algo que está além daquilo que corresponde às verdadeiras razões que levaram as pessoas a estarem litigando em juízo e que muitas vezes não se pode traduzir em termos jurídicos e às vezes nem o próprio advogado sabe, né? Então, né, por exemplo, é o sujeito que ficou frustrado por algo que aconteceu, por uma expectativa que tinha, né? Existe um conceito da psicologia do trabalho chamado contrato psicológico. O que é o contrato psicológico? O contrato psicológico corresponde àquelas expectativas que são criadas de lado a lado e que não foram discutidas e nem transformadas efetivamente em cláusulas contratuais, né? Isso acontece em vários tipos de relações, não apenas nas relações de trabalho, mas nas relações familiares, nas relações conjugais, e muitas vezes as relações são rompidas ou são comprometidas em função exatamente da frustração ou do não cumprimento das cláusulas de contratos psicológicos, simplesmente pelo fato de que elas não foram discutidas e não foram objeto do consenso entre as partes, na medida em que estavam na cabeça apenas de uma das partes, envolvendo essa ideia das expectativas. Então, muitas vezes, isso que nós chamamos de lide sociológica nasce da violação, da frustração de uma cláusula de um contrato psicológico. No caso das relações de trabalho, das relações entre empregado e empregador, naturalmente, quando se estabelece uma relação de emprego, criam-se expectativas de lado a lado que muitas vezes não são discutidas. O empregado talvez tenha a expectativa de que o empregador tenha boa vontade em determinadas situações que não estariam amparadas pela lei, pelo contrato, pela CLT ou pela convenção, acordo coletivo. Tem a expectativa de crescer dentro da empresa e o empregador tem a expectativa de que o empregado possa dar o seu sangue, né, entre aspas, além daquilo que estaria estabelecido propriamente no contrato de trabalho. Então, isso muitas vezes não é discutido e gera essas frustrações. E muitas vezes essas frustrações vão gerar essas lides sociológicas, né? Quer dizer, o sujeito está alegando que fez hora extra, pedindo a condenação do empregador ao pagamento de hora extra, mas no fundo, o que o incomodava era o fato de que aquela promoção que ele achava que merecia não foi contemplada. Ou determinada colocação que foi feita pelo empregador, ainda que não configurasse aquilo um dano moral propriamente, que não tenha sido algo ofensivo, mas às vezes a forma como o empregador falou não foi a forma mais feliz. Então, por que eu estou falando isso para o nosso ouvinte? Porque quando nós temos casos como esse, de casos de familiares que vão litigar na Justiça do Trabalho, que seria uma justiça não para tratar de casos de família, mas de casos de relações contratuais, né? As relações contratuais envolvendo as relações de trabalho, seja as relações de emprego ou outras possíveis relações jurídicas envolvendo o universo das relações de trabalho, e não estamos falando de varas de família, não existem varas de família na Justiça do Trabalho. Então, quando nós temos situações como essa, em que familiares estão litigando, tendo como pano de fundo aspectos relacionados a um vínculo contratual, é porque, na verdade, havia algo maior que afeta a relação pessoal, a relação familiar, mal resolvido. E aí, nesses casos, a Justiça do Trabalho, no âmbito da busca da solução de consenso, da busca do acordo, né, ou seja, do tratamento adequado do conflito, e para isso espaços como o SEJUS, que são importantes, porque tem lá pessoas preparadas para isso, inclusive para fazer aquilo que tecnicamente nós chamamos de mediação ou conciliação terapêutica, são locais e oportunidades que vai se tratar do conflito na sua essência.
Esses foram os destaques do nosso Giro de Notícias. Nós vamos agora para um breve intervalo e no próximo bloco temos um bate-papo com a secretária-geral da Comissão Nacional de Promoção à Conciliação do CSJT, a desembargadora Ana Paula Talceda. Nós vamos conversar sobre a primeira audiência pública organizada pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho para debater acordos trabalhistas extrajudiciais e a normatização do funcionamento da jurisdição voluntária trabalhista. Voltamos daqui a pouco com o programa Conciliando. Não saia daí.
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Voltamos com o programa Conciliando. Acompanhe agora a entrevista de hoje.
Entrevista.
Nós vamos conversar com a secretária-geral da Comissão Nacional de Promoção à Conciliação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, a desembargadora Ana Paula Talceda. E o tema do nosso bate-papo é a primeira audiência pública organizada pelo CSJT para debater acordos trabalhistas extrajudiciais e a normatização do funcionamento da jurisdição voluntária trabalhista. Desembargadora, Seja muito bem-vinda.
Obrigada, Rafael. É uma honra estar podendo participar desse programa.
A nossa primeira pergunta, desembargadora, é: qual é a avaliação geral sobre a última audiência pública?
Rafael, essa audiência pública, ela foi uma iniciativa do CSJT na pessoa do gestor nacional da conciliação, que é o ministro vice-presidente do TST, ministro Emanuel Pereira. E, a nosso ver, conciliadores, gestores da Justiça do Trabalho, foi uma iniciativa da mais alta relevância, porque ali a gente pôde fazer um debate jurídico, institucional e, de certa forma, até social, que nós estávamos carecendo, especialmente por conta das novas normas que entram em vigor a partir do dia 11 de novembro, sobre a conciliação na Justiça do Trabalho. Então, ali foi criado um ambiente com a estrutura adequada, com altíssima representatividade das mais diversas entidades, estudiosos, advogados, pessoas, servidores, inclusive pessoas que estudam esse tema fora da Justiça do Trabalho, e os pontos de vista lançados para que nós pudéssemos, assim, ter uma noção maior e mais clara das consequências que essas normas vêm trazer, foram riquíssimos, riquíssimos. Então, eu aqui aproveito, inclusive, para parabenizar pela iniciativa democrática o CSJT na pessoa do vice-presidente do TST.
Doutora Ana Paula, antes de mais nada, eu quero dizer que é uma satisfação estar conversando com a senhora, que desempenha um papel importantíssimo, que é o de secretária-geral da CONAPROC, a Comissão Nacional de Promoção à Conciliação, né? Além de ser minha amiga, né? Eu digo isso até para que os ouvintes tenham consciência de que, naturalmente, eu sou suspeito para qualquer consideração a respeito de Vossa Excelência. Mas eu indagaria, né, e aí para que os nossos ouvintes tenham uma compreensão melhor, não só da audiência, mas como do seu objeto, e como foi dito aqui, a audiência pública tratou do tema da jurisdição voluntária, prevista no artigo 855B e seguintes da CLT, que vem com a reforma trabalhista, com a Lei 13.467/2017, e permite que acordos sejam firmados fora do Poder Judiciário e levados para homologação no Judiciário. Então, a pergunta que eu faço à senhora, a desembargadora Ana Paula, é para que a senhora explique para o nosso ouvinte qual é a sua avaliação sobre que tipo de contribuição ou que tipo de proposta, solução, o que saiu dessa audiência pública sobre os rumos desse mecanismo da jurisdição voluntária e qual a sua opinião sobre o que pode vir a acontecer quando a lei entrar em vigor e isso começar a ser aplicado.
Doutor Rogério, eu quero agradecer a saudação afetuosa, também esclareço aos ouvintes que o senhor é um amigo muito querido meu e, por isso, por certo, a sua fala é suspeita, mas eu aqui já começo dizendo para o senhor que os desafios são tão grandes quando nós pensamos no artigo 855B da Lei 13.467 que a própria expressão jurisdição voluntária na Justiça do Trabalho já traz dúvidas a nós. Então, as luzes que foram lançadas nessa audiência foi no sentido de nós debatermos e amadurecermos os estudos e as posições. Primeiro, se existe jurisdição voluntária na Justiça do Trabalho. Segundo, se o juiz que vai fazer a homologação, se existe a jurisdição voluntária, qual é a validade da decisão que vem a homologar esse acordo extrajudicial. Segundo, quando esse juiz vai homologar, vai entrar em pauta, não vai entrar em pauta, vai ser por petição sem entrar em pauta, como ele vai homologar, no todo ou em parte? Com que abrangência ele vai homologar, né? Que na verdade é isso. E quais as consequências? Todos nós estávamos ansiosos por isso. Nós tivemos as mais distintas propostas, inclusive doutrinária, jurisprudencial, do antigo, do novo. E estamos preocupados agora em colocar em prática o artigo 855B, mas respeitando a razão de ser da Justiça do Trabalho, a sua gênese, e prestigiando ao mesmo tempo e estimulando que, pelo Sejusques principalmente, esses acordos passem por lá, porque nós temos toda uma estrutura e uma expertise especial para que a gente vá dando o contorno de como ele vai acontecer na Justiça do Trabalho. Então, nós discutimos competência concorrente. Doutor Rogério, o senhor estava lá e foi um dos responsáveis pelo evento. O evento foi maravilhoso. Saí de lá alimentada e tenho certeza que todos os que assistiram estavam lá também. E agora o nosso desafio é esse. É a gente conseguir caminhar entre o que é a Justiça do Trabalho, como ela funciona e, por outro lado, estimular os métodos autocompositivos de conflito, desde que, lógico, não passem por dolos e outros vícios que nós comumente vemos.
Conversamos aqui no programa Conciliando com a secretária-geral da Comissão Nacional de Promoção à Conciliação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, a desembargadora Ana Paula Talceda. Desembargadora, muito obrigado pela presença.
Rafael, doutor Rogério, eu que tenho que agradecer por essa oportunidade e deixe-se sempre certo aí na rádio que todas as vezes que necessitarem discutir a conciliação e os métodos autocompositivos de conflito, nós estaremos aqui junto com a CONAPROC, ou representando a CONAPROC, para fazer esse debate tão importante para a pacificação da sociedade.
Sempre importante lembrar que esta e outras entrevistas, além do programa Conciliando completo, você encontra no site www.csjt.jus.br/conciliação. E antes de terminar o programa, que tal tirarmos dúvidas sobre conciliação?
Dica do dia.
A dúvida de hoje é a seguinte: pode ser estabelecido para um mediador uma cota ou quantidade mínima de acordos a serem fechados por dia, semana ou mês, doutor Rogério?
Olha, Rafael, essa é uma pergunta importantíssima. E eu diria que é uma das questões centrais dos aspectos éticos relacionados à solução de conflitos pela via da conciliação. Muito bem, o primeiro esclarecimento importante que eu preciso fazer para responder essa pergunta é o seguinte, existe na Resolução 174 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que é o que regula a política nacional de métodos adequados de solução de conflitos na Justiça do Trabalho, né? Ou seja, a política de conciliação na Justiça do Trabalho, que diz que tem, ou melhor, na Resolução 174, tem no seu anexo o chamado Código de Ética da Conciliação e da Mediação. O que é esse Código de Ética? Esse Código de Ética reúne uma série de princípios, uma série de regras, uma série de condutas que devem ser observadas na condução da conciliação, da busca da solução de consenso, da busca da solução conciliatória, por parte de conciliadores, mediadores e magistrados e todos os operadores do Poder Judiciário que atuam nessa política judiciária. Então é muito importante, eu diria, para os advogados, em primeiro lugar, que conheçam o Código de Ética. Eu não canso de dizer isso. Os advogados precisam, quando vão para uma audiência de conciliação, saber que existe o Código de Ética e conhecer e estudar o Código de Ética. Tem muitos magistrados que também não conhecem o Código de Ética. Então, todos os juízes, todos os conciliadores, mediadores e todos os advogados precisam conhecer o Código de Ética. Aliás, faz parte da nossa formação hoje, e o CSJT tem se preocupado muito com isso, em alguma medida aí na Mate, a preocupação com a formação do ponto de vista ético. E um dos postulados, né, uma das regras desse Código de Ética, né, envolve um princípio chamado princípio de não obrigação de resultado. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que com base nesse princípio, o conciliador e o mediador não pode ser e se sentir cobrado quanto ao resultado solução autocompositiva. Porque a partir do momento que ele passa a ser cobrado e se sentir cobrado por isso, é o primeiro passo para que venha meter os pés pelas mãos, como se diz popularmente, no sentido de conduzir de maneira adequada a busca da conciliação e aí estar violando dois outros princípios fundamentais, que é o princípio da autonomia da vontade e da decisão informada, que corresponde ao seguinte: a autonomia da vontade significa que ninguém pode fazer um acordo que não quer. O acordo tem que ser fruto da mais legítima, pura e espontânea manifestação de vontade da parte. Ninguém pode fazer acordo se sentindo pressionado ou coagido. A pessoa pode até se sentir desconfortável por entender que aquela é a única saída viável que ela enxerga, por entender que aquela saída é melhor do que esperar uma sentença, mas não sendo aquela saída exatamente o que ela gostaria, até porque no fundo todo mundo gostaria de uma sentença favorável, todo mundo gostaria, quando entra com a ação, de ter a sua ação plenamente acolhida o mais rápido possível, do mesmo modo que quem é réu espera e gostaria que a sentença fosse totalmente improcedente para aquele que entrou com a ação da maneira mais rápida possível também. Mas ninguém controla o resultado do processo. A sentença, não há certeza quanto à sentença, quanto ao resultado de sentença, e também não há como que essa sentença seja imediata, até porque o processo tem um caminho a seguir, o judiciário tem as suas limitações, existem os recursos que podem ser manejados. Então, efetivamente, muitas vezes a pessoa faz um acordo tendo consciência de que o que ela gostaria era uma sentença procedente, mas considera ao mesmo tempo que aquela é a melhor decisão. Então, ela pode até não estar 100% feliz como ela estaria com a sentença favorável, mas ela tem que estar consciente e convicta e segura de que aquela decisão ela entende que é a mais adequada e está, portanto, optando por aquele caminho. Isso é a autonomia da vontade. E a decisão informada significa ter a clareza da decisão que está tomando. Significa saber o que implica em aceitar ou rejeitar o acordo e o que significa o conteúdo desse acordo. Isso é a decisão informada. Então, o mediador que tem obrigação de resultado é um mediador que provavelmente vai forçar um acordo passando por cima da autonomia da vontade. Vai enganar, entre aspas, enganar ainda que de forma não tão explícita, mas às vezes pode ludibriar, talvez até inconscientemente, a parte violando o princípio da decisão informada, enfim. Então, considerando a pergunta, impor cota ou meta para conciliador é uma violação escancarada, frontal e inquestionável ao princípio da não obrigação de resultado. Portanto, a resposta é que isso não pode acontecer e, se um dia acontecer, quem estiver nos acompanhando, denuncie no CSJT, tome todas as providências, bata na porta da vice-presidência do CSJT e do Tribunal Superior do Trabalho, que nós adotaremos as providências para que isso não continue acontecendo.
E com essa dica, encerramos mais uma edição do programa Conciliando. Doutor Rogério Neiva, muito obrigado pelos comentários em mais uma edição.
Eu que agradeço, Rafael, e a atenção dos ouvintes do programa Conciliando. É sempre um prazer estar aqui conversando sobre o tema da conciliação.
O programa teve a apresentação de Rafael Silva e comentários do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, doutor Rogério Neiva. Trabalhos técnicos de Wagner Prado e Ângelo Ramos, edição de Vinícius Werneck, supervisão de Gabriel Reis e Rodrigo Tugnoli, com coordenação de Ana Carolina Brito. O Conciliando é uma produção da Comissão Nacional de Promoção à Conciliação, ligada à vice-presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com a Rádio TST. Obrigado por nos acompanhar em mais esta edição do Conciliando. Um bom fim de semana para você e até semana que vem. Tchau.
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.